Isso foi bué da fraco. Vocês são muito fraquinhos. Têm que ir lá ir a Torres Vedras para ver como é que se diz bom dia. Bom dia, MCI!
Bom dia!
Oh, já são 10 da manhã, 11. Não, 11 da manhã. Não é 10. Quase 12. E bom dia. Eu me alegrei quando me disseram que vou à casa do senhor. E eu digo, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Diz assim para o irmão que está ao teu lado. És muito bem-vindo em nome de Jesus. Que possa ser um culto abençoado para ti. Olá, olá, o meu nome é Fernando, sou o pastor da Missão Cristã Internacional lá em Torres Vedras, que está a pegar fogo lá. Lá está a acontecer algo maravilhoso. Casado com a mulher mais bonita do planeta, a pastora Cátia, que é onde virem, depois vão ver que eu tenho razão. E pai de dois filhões, o Miguel e o João, também ficaram lá. Tenho aqui a me acompanhar estes dois meninos bonitos, três meninos bonitos aqui, o Sérgio, a Daniela e a Sara, nossos obreiros lá na nossa, uns dos nossos obreiros lá da nossa paróquia. Amém, amém? Mas temos mais obreiro aqui no pedaço, não é, William? Pastor William, obreiro Soares, é isso? Vem cá te apresentar ao povo aqui. Ai, Santo Tomé, Santo Tomé. Primeiro que tudo, bem-vindo ao nosso... Já tinhas estado em Portugal? Já tinhas vindo a Portugal? Não? E estás a gostar?
Sim, sim.
Isto é um país bom.
Bom dia ao povo, apresenta-te aí.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Primeira coisa que eu vou dizer é que eu sou vergonhoso, ok? É um prazer imenso, né, estar cá no vosso meio, conhecer de perto, né, porque conheci, né, através da internet, né, acompanho sempre, né, o trabalho da igreja, é um trabalho que tem grande desenvolvimento, né, e olho com grande admiração. E estou alegre e feliz por estar cá, né. Sou Eli Soares, né, sou casado, tenho 25 anos, casado com Liana Soares, né, e dentro de alguns meses, nesse caso, lá para o mês de junho, teremos nosso bebê, né. E estou cá, né, cá para conhecer e aprender muito, né, com a igreja, com os irmãos, e levar também aquilo que é o ensinamento para os irmãos lá em São Tomé. E também trago um abraço de lá, né, para os irmãos aqui. Eles também mandam um beijinho e abraço para vocês, ok? Um forte abraço. Deus abençoe.
Amém, amém. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Amém, Deus. Vamos baixar as nossas cabeças. Vamos pedir a Deus que nos possa invadir neste momento, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui nesta manhã. Manifesta, Deus, através dos Teus louvores. Deus, através da Tua palavra, Deus, nós queremos Te louvar e agradecer por termos o privilégio de podermos estar aqui nesta manhã. Que nós possamos, Deus, viver o melhor desta terra, Senhor, debaixo das Tuas asas, Deus. Pai, que Tu te possas manifestar na vida de cada um. Deus, coloca a minha vida na Tua mão. Deus, que da minha boca não saia nada que Tu não queres que saia, Senhor. Eu consagro a Ti a minha vida nesta hora, em nome de Jesus. E a igreja diz... Ah, agora foram bonitas. Senhora, amém. Queridos, tema da nossa palavra, antes que eu me esqueça, que há bocado já disse, quando falei, já disse no fim, Deus... Deixa Deus moldar-te. Amém? Texto de Jeremias 18, no verso 1, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se lhe estragou na mão, tomou de fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca desta nação ou de um reino para edificar e plantar, Se ele fizer o que é mau perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Amém? Então foi este texto que Deus trouxe ao meu coração para partilhar convosco enquanto eu meditava nesta semana. Um texto que muitos conhecem e há muito tempo, por acaso, que eu nem ministrava sobre ele. Mas é algo que tocou, e desta vez a primeira coisa que tocou no meu coração vem no final do que nós lemos. Que estamos a falar aqui da soberania de Deus. E quando nós falamos da soberania de Deus, queridos, falamos que nós servimos a um Deus que é soberano. Só que o que é que acontece muitas das vezes, e eu quero te dizer que não aqui em Sintra, porque vocês, eu digo sempre isso ao pastor Sintra, vocês foram separados todos para vir para aqui, é lá nas outras igrejas, na minha e assim. O que acontece é que nós fazemos de Deus o quê? Nosso criado. Nós achamos que Deus está aqui para nos servir. Eu não, eu sou, Deus é soberano, como mostra aqui, mas nós achamos que não. Não, eu jejuo, eu oro e Deus faz. E quando não faz, eu faço uma birra. Só que não é assim que funciona, queridos. Nós temos que voltar à essência e voltar à verdadeira palavra de Deus. E hoje eu fui chamado para te vir dizer algumas coisas, se calhar que não vais gostar, mas eu vou dizer na mesma, porque Deus me enviou. E nós temos que aprender, queridos, a voltar a uma coisa simples, que é o quê? Que é que Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, à hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E sabes o que é mais curioso? É que Ele nem tem que te dar justificação nenhuma. E sabe ainda mais curioso? É que nem a ti, nem a ninguém. Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. E muitas vezes nós damos por nós a pensar, porque é que Deus fez isto, porque é que Deus não fez aquilo, porque é que Deus deixa fazer. Queridos, não há resposta para isso. Deus é Deus. Diz assim comigo, Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quiser. Então, nós, vai ficar muito mais fácil se nós entrarmos a começar o nosso relacionamento com Deus, se nós começarmos por aqui. Ele é soberano e Ele vai fazer o que Ele entender. Há uma coisa que é muito interessante, que é, Deus fez uma obra magnífica naquela cruz. E o pastor Fábio, o pastor Sérgio, de manhã pregava aqui na palavra de oferta, que ele dizia assim, mesmo que Ele não nos abençoasse com mais nada, a gente não precisava de ser mais, porque Ele já nos deu a maior bênção de todas, que foi a salvação. Mesmo que depois de toda a nossa vida, mesmo a gente a ofertar, a fazer tudo o que temos que fazer, se Deus não der mais nada, queridos, já é magnífico o que Ele nos deu. É do acesso à vida eterna. Porque Adão a perdeu lá atrás. E Jesus vai resgatá-la. Então nós só temos que aprender uma coisa simples. Querido, Deus não te deve nada. Deus não te deve favor nenhum. Deus não te deve nada. Então nós é que devemos muita coisa a Ele. Então só por isso nós deveríamos estar cientes que Ele pode fazer o que Ele quiser, como Ele falou na sua palavra. Jeremias 18, capítulo 18, verso 7, diz assim. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para arrancar, derribar ou destruir, se tal nação se converter da maldade com a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mau perante mim e não der ouvidos à minha voz, então arrependerei do bem que havera dito que lhe fazia. Então, nós só temos que começar por um ponto muito básico. Deus é soberano. E nós deveríamos ficar muito contentes, sabem porquê, queridos? Porque é muito bom que ele seja soberano. Porque se fôssemos nós a mandar nisto, garantidamente que isto ia ser um desastre. Porque nós, primeiro, nós nunca estamos contentes. Nunca. Falta sempre qualquer coisa. Nós vamos ter de repente temos um momento que estamos felizes, estamos contentes. Uau, carro novo. A seguir já não é. Hoje é o iPhone 15 Pro. Quando sair o 16, o 15 eu gosto. Mas o 16 é... Então nós somos uns eternos satisfeitos. E é assim, a sociedade já percebeu isso. Por isso é que nós somos injetados diariamente por cenas novas. Por coisas novas. Carros novos, modelos novos, violas novas, telefones novos, casas cada dia melhor. Só que há uma coisa, sabes o que eu te digo? É que a Bíblia é a mesma. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Mas hoje em dia até já se cai nestes andamentos que nós andamos de mudar tudo e ficar tudo e ficar tudo. Já há malta que quer também mudar a Bíblia. Só que a Bíblia não vai mudar. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus até diz, ai daquele que acrescentar um til Está escrito. A gente pode apagar isso. Então já se pode fazer tudo. Mas não, está lá. Então nós só temos que voltar à essência e mergulhar lá dentro. Este texto fala aqui especificamente em algo que é uma profecia que Deus traz a Jeremias sobre a nação de Israel, mas ao mesmo tempo eu quero partilhar convosco o que Deus falou comigo. E mais uma vez podemos ver aqui que nós temos algo que muda tudo, que é o livre-arbítrio. A decisão de tudo aquilo que eu vou fazer, sou eu que vou escolher. E aí a nossa salvação estará sempre condicionada às nossas atitudes. Nós não podemos fazer nada, queridos. Não há nada que tu possas fazer, nada, zero. Níqueles, não podes fazer nada para acrescentar, seja o que for, à obra que Jesus fez naquela cruz. Mas tu podes fazer o que tu quiseres para teres acesso à bênção que Ele te deu. Essa é, a tua, é onde tu vais ou não fugiu uma palavra. Tu é que vais decidir, desculpem, tu é que vais decidir o que é que vai acontecer contigo. Só que nós, muitas vezes, temos muita dificuldade, queridos. Porque hoje em dia nós, mas não é uma coisa de hoje, já vem lá desde da criação. É a nossa natureza adâmica. Nós dificilmente reconhecemos alguma coisa que nós fizemos. Quando nós erramos, geralmente a culpa nunca é nossa. É sempre do outro, é sempre de alguma situação, de alguma circunstância. E muitas vezes bastava dizer assim, eu falhei, eu peço perdão. Eu arrependo. Entendem, queridos? Mas nós não, filhos. Hoje em dia, cada dia mais, nós lutamos muitas vezes com estas coisas. Nós queremos debater, queremos ter razão. E não é preciso ter razão. Amém? Há uma coisa que eu vejo e tenho visto, que é que neste mundo que nós vivemos hoje, há algo que nós temos que ter a noção. Nós não podemos fugir dos princípios. Quando nós abandonamos os princípios, geralmente a nossa queda vai vir. Então nós temos que ser homens, mulheres, vivendo cada dia mais dos princípios de Deus. Não tendo, não querer saber o que é que o mundo fala. Nós ontem tivemos um evento de jovens lá, foi muito bom, foi magnífico. Tivemos lá a família Brasil, filha, os filhos, todos, foram todos, foi bênção. Queridos, e foi maravilhoso. Nós tivemos a ser instruídos por dois jovens como fazer evangelismo na cidade. E eles foram para a rua com os nossos jovens. Os jovens vinham radiantes. Vinham radiantes porquê? Porque eles viram, eles espelharam-se neles dois, que falam não há vontade, mesmo na rua com toda a gente. E eles ficaram e foram fazer a mesma coisa. Meu filho João chegou a casa e ele dizia assim, pai, tu não estás a ver, a gente foi orar com um senhor que tinha uma doença, começamos a impor as mãos nele, e quando depois tínhamos uma roda de pessoas à nossa volta, a ver o que é que a gente estava a fazer. Porque foi uma experiência no centro da cidade, não se envergonhar, não ter medo. E nós muitas vezes paralisamos as coisas, queridos, nós não avançamos, não fazemos aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é o ir e pregar o Evangelho para todas as nações. Quantas pessoas estão ao teu lado, às vezes até na tua casa, e tu não falas para Jesus neles? Quantas pessoas estão no teu trabalho, estão na tua escola, estão os teus vizinhos, e tu não consegues, não vou falar que ele vai achar que eu sou. Não, Cristo, temos que falar. E a consequência? Não interessa. Vou-te dar aqui um que teve uma consequência que aos nossos olhos parece que não foi tão boa. Atos, capítulo 7, no verso 54, diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava o Senhor, e dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então ajoelhou-se, clamando em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Queridos, que texto maravilhoso, que nos mostra exatamente aquilo que eu acabei de falar. Ninguém pode fazer nada contra nós. Não são as circunstâncias. Estevão, nós sabemos aqui que ele acabou por adormecer, porque a palavra de Deus não nos diz que ele morreu. A palavra de Deus fala em adormeceu. E eu creio que muitos de nós, quando passamos por grandes lutas e somos expostos, queridos, e vamos ser expostos. Vamos ser expostos muitas vezes quanto menos esperas. Vocês têm aqui um casalinho aqui à frente, estes dois aqui. Há um ano e meio atrás, foram expostos a uma situação. Sabem qual é que foi? Uma coisa que era uma bênção para toda a gente. A Daniela ficou grávida. Ia ter o seu terceiro filho. Bênção pura. Mas quando chegou agosto, certo? Quando chegou agosto, ela vai a uma consulta rotineira, normal, e o que é que dizem? Que a menina era deficiente. Não ia ver, não ia andar. Se eu disser alguma mentira, vocês digam-me, está bem? Não ia ver, não ia andar, não ia não sei o quê, coisa que era para abortar. E eles entraram dentro da nossa casa, os dois, a chorar, como vocês devem imaginar, de uma forma que a gente fica sem palavras. Nem o que é que nós íamos dizer? Mas naquele momento, a seguir, não foi no momento, foi a seguir, eles decidiram, não, nós não vamos abortar. E foram, e voltaram aos médicos, disseram, não, nós não vamos, e foram só maltratados. Conscientes, fundamentalistas. Queridos, eu acredito que houve malta dentro da igreja que pensou isso deles. De algum jeito. Agora vai ter essa miúda, que não vai fazer nada, não sei o quê, vai saber como é que vai ser. Pá, 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 pá. Sabem o que é mais engraçado? A Daniela ia lá, cada vez que ia lá, a miúda tinha outra coisa pior, que depois era o coração não sei o quê, depois era não sei mais. E eles continuavam, já fora da hora de fazer o aborto, e eles faziam na mesma, porque tinham razão para fazer, e eles diziam, não quero, não queremos. E então sabem o que é mais curioso? Que nós descobrimos, que eu não sabia, quem decide fazer um aborto tem um acompanhamento de médicos psicológico. Mas quem decide não fazer, não tem. Este é o nosso mundo, queridos. O acompanhamento que estes dois miúdos tiveram, que eles são dois jovens, foi na nossa casa, foi na nossa igreja. Foi esse acompanhamento de amor, dizer não e vai. E eles choraram ao nosso lado, sofreram ao nosso lado, tiveram ali, mantiveram-se firmes. E nós acreditamos até ao último momento no milagre. Acreditamos nós e acreditaram eles. No dia 28, sim, 28 de dezembro, portanto vai fazer um ano ainda, nasceu a Maria. 6 horas depois, o Senhor a tomou. Mas eles têm um quadro, que é o maior testemunho da vida deles, um quadro com uma mãozinha e um pezinho. Sabem de quem era? Da Maria. Quantas pessoas, o meu filho, os meus filhos disseram, pai, se há pessoas que eu sei que são crentes, é o Sérgio e a Daniela. Ele não disse, és tu e a mãe. Que eles acompanharam a dor que eles tiveram. No dia 31 de dezembro do ano passado, às 11 horas da manhã, fomos fazer a cerimónia do funeral da Maria. No dia 31, às 10 horas da noite, eles estavam onde? Na igreja. Estavam felizes? Não estavam felizes, porque eles são humanos. Mas foram para a igreja porque foi ali o conforto, foi ali que Deus fosse. Hoje, queridos, são os nossos obreiros. Hoje, aquele miúdo está aqui, que ninguém dava nada por ele. No último impacto que nós fizemos, conseguiu pôr 30 e tal homens a chorar de baba e ranho, com a autoridade que ele tem para pregar a palavra. Na sexta-feira... Na sexta-feira fizemos um culto de homens e este miúdo com 28 anos falou, sabem sobre quê? Sacerdócio do homem. Trazer sacerdotes de volta à casa. Tem 28 anos. Quando ele tiver a minha idade, ele vai ser um pastorzão, já lhe disse isso. Ele só tem que guardar o coração dele. Mas dele pagaram um preço alto. E vou dizer mais uma coisa, não houve em momento nenhum que eu fiz... qualquer tipo de pressão com os dois, para dizer que eles fizessem aborto, queridos, nunca ia fazer isso. Eu disse, a decisão que vocês tomarem, nós vamos estar ao vosso lado. Porque eu não os ia abandonar, mesmo que eles tivessem decidido abortar. Mas se calhar hoje não estavam onde estão. Não tinham crescido o que eles cresceram. Porque nós, hoje em dia, sabem qual é o maior problema, queridos? É que nós estamos habituados ao evangelho, ao gospel, é, festa, e já não se fala nas cenas. Nós estamos habituados, sabem a quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós somos feitos por ser cabeça e não cauda. Nós vamos comer o melhor desta terra. Oi, pode não ser. Nós temos que trocar as coisas. Nós temos que começar a dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Sabes porquê? Vai-te faltar muita coisa na tua casa. O que é que tu vais dizer a uma mãe que quer dar comer a um filho e não tem nada no seu frigorífico? O Senhor, teu pastor, nada te faltará. Não, pode faltar a comida, mas não pode faltar o amor. O que é que tu vais dizer a um pai que vai enterrar um filho com uma doença? Ah, o Senhor é o teu pastor. Não, Cristo, pode vir a doença. Então, essas são coisas que nós temos que virar. Eu só tenho que dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Eu não sou dependente de nada. Porque é Ele, é para Ele, é a soberania dEle. Nós muitas vezes queremos ser o cabeça, não, fomos feitos para ser cabeça. Isso foi o evangelho que anda a ser pregado durante muito tempo, sabem para quê? Para encher igrejas, para nós não sermos confrontados. Porque nós hoje em dia somos uma geração dói-dói, a gente faz qualquer coisa, o que é que a gente faz? Baza, vai para outra. Aí muitas. A gente não consegue, hoje não se pode chamar a atenção a ninguém, porque senão a pessoa fica, ai, este pastor não gosta dele. Vou-me embora. Olha, não há igrejas perfeitas. E mesmo se houvesse, no dia que tu chegares lá, deixou de ser. Então, queridos, aprende. Olha, nós, queridos, nós estamos numa igreja com história. Nós temos um pastor que está aqui há 28 anos. Largou, um pastor e uma pastora. Largaram o seu país e vieram para aqui. Na altura onde não havia crentes. Que as igrejas eram todas feitas em caves. Só que ele hoje em dia tem 26 anos de ministério, tem uma obra maravilhosa que ele fez. Então é assim, ouve o que este homem fala. Ele é um homem que eu digo-te uma coisa, se é perfeito, de certeza que não é. Se perguntares ao Lucas e ao Mateus e à pastora Kenia, eles não te vão dizer porque eles são bênção. Mas eles sabem. Mas nós temos que ver, queridos, que essas coisas nós temos que olhar e se inspirar-nos em pessoas que já têm qualquer coisa construído. Não é a gente olhar para ali, não é... O pastor Carlito Paz tem aquela frase que ele diz, que nada é grande sozinho. Não se faz nada grande sozinho. Porque se for sozinho, nunca vai ser grande. E por isso ele tem arranjado homens e mulheres ao lado dele para nós podermos... Já estamos lá em São Tomé, olha aqui, o obreiro aqui. É MCI. E é MCI porquê? Porque o pastor Sidney e a pastora Kenny disseram sim, és-me aqui, Senhor. Então são homens confiáveis. É esta malta que nós precisamos ouvir, queridos. E se ele um dia for repreender, que não é o aspecto dele, se fosse... Ainda bem que é ele que manda nisto tudo. Se fosse eu, estava tudo estragado. Mas se ele um dia te for repreender, ouve o que ele te vai dizer. Sabem que o nosso pastor não diz nada da boca para fora. Quem o conhece bem, e vocês conhecem-o bem, tu não vais ouvir o pastor Sitton a dizer uma cena só porque sim. Então vamos confiar. Vamos ver estes homens que pregam a palavra, que continuam firmados. Amém, igreja? Então nós temos que ver, temos que deixar de nos deixar corromper por este mundo que anda à nossa volta. Temos medo de afirmar que somos seguidores de Jesus, vamos atrás de um conforto, gospel, tudo pode, perde, e perdem o maior presente que Deus deixou para nós, que é a vida eterna. Nós muitas vezes trocamos a nossa recompensa por um prato de lentilhas. Nós nas igrejas, queridos, quando estamos a fazer uma pregação, nós nunca somos aquele que faz o mal. Nós nunca somos os irmãos de José. Nós nunca somos o irmão do filho pródigo. Não, nós somos sempre o cara. Mas muitas vezes nós somos. Nós temos que só reconhecer, queridos. Aceitar. Estevão não quis saber. Toma a apedrejar, não quer saber. E o que é que aconteceu? Os céus abriram-se. E sabes o que é que aconteceu, William? uma coisa que está descrita, que eu acho que não está em mais lado nenhum na Bíblia, mas não é 100% afirmado. É que ele viu Jesus à destra do Pai, como as palavras diz que está, mas não o viu sentado, viu-o em pé. E ele estava assim: meu filho não negou. Quando estes miúdos aconteceu o que aconteceu, eu não tenho dúvida que Jesus levantou-se para eles, à beira daquela cama, quando eles viram o último suspiro da Maria. Sim, muito bem, meus filhos. Quando tu vences, quando tu consegues ultrapassar, é isso que Jesus faz. A palavra de Deus diz que Deus, que Jesus está sentado à destra do Pai, é o lugar onde nós o colocamos. Mas nesta altura ele levantou-se, sabes porquê? Porque houve um justo que não negociou os seus princípios e a sua crença. E sabem qual é o segredo? Se vocês verem o que dizem de Ló, porque ele é diz a palavra que ele era um homem fé e cheio do Espírito Santo. São os dois ingredientes que nós precisamos, queridos, para enfrentar os mundos que nós estamos nos dias de hoje. Nós temos que nos encher da nossa fé e encher-nos especialmente do Espírito Santo, porque é Ele que nos vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós, muitas vezes, queremos fazer esse papel na vida das pessoas. As igrejas quiseram fazer muitas vezes este papel na vida das pessoas. Nós, para convencermos as pessoas do pecado, a gente punha-as dos castigos, tirava-as dos ministérios. Havia igrejas que, graças a Deus, nunca foi aqui, que apontavam porque aquela teve a fumar, porque aquele foi apanhado não sei o quê, porque aquele não sei o quê. Queridos, isso não se faz. A gente corrige as pessoas lá no nosso gabinete. Não se corrige as pessoas publicamente, e isso que era feito. Quantas e quantas pessoas andam por aí, se calhar alguns de vocês, que têm o coração fechado para pastores, para líderes. Porque foram maltratados por muita gente, expostos. Então nós temos que ter assim, e há regras, e sim, senhora, se tiveres em pecado, que eu saiba, no altar da minha igreja, tu não vais subir. Que eu saiba. Se eu não souber, mas quando eu souber, eu vou-te tirar. Mas não te vou expor, só te vou convidar. Vamos ter uma conversa. Aconteceu há pouco tempo. Um povoano passou lá por uma situação, chamei ao meu gabinete, falamos, e eu perguntei-lhe: achas que é digno que estás em cima do palco? Não. Então, concordas comigo? Sim. Mas não concordasse era um bocado igual, mas assim foi mais fácil. Quando chegou cá fora, veio a esposa dele me dizer que diz que eu o expulsei do sítio onde ele estava. Vocês acham que eu fui ligar para ele? Então, pá, foste, não, ficou assim. Mas eu sei, eu e Deus sabemos. Passaram 5 meses, depois foi embora da igreja, claro, porque assim, a gente está aqui em Malta, aqui não, eu vou dizer, aqui em Sintra não, já disse ao pastor Sítio, o que vocês aqui são, os que são escolhidos vêm todos para aqui, o resto anda por aí nas outras igrejas. Mas lá em Torres, a gente está lá em Malta, se eu chegar lá e tirar o chupa-chupa da boca... Ele vai embora, chora, vai embora. Mas a gente faz isso. E então, passado agora 5 meses, o que é que aconteceu? Ele voltou. Semana passada pediu para falar comigo. E eu recebi. Ah, porque ele também disse que só vinha para a igreja se eu ligasse. E eu não liguei. Ah, pastor, não foste atrás da ovelha? Eu, ovelha, vou. Bode, não. Os bodes, deixa-os ir. Ou sei que eles arranjem um pasto melhor que o meu. Então ele veio e eu recebi. Recebo toda a gente. A qualquer hora. Sempre. Ah, então, pastor, quero-te pedir perdão porque eu sei-te. Estás perdoado, filho. Olha, tu testa a tua mulher que eu expulsei-te. Não. Então ela é mentirosa. Tens que orar mais por ela. Que ela vai dizer que eu expulsei-te. Sabes a conversa que a gente teve, não é? Não, não, sim, sim. Pronto. Agora está lá. Voltou. Mas não está ainda no sítio que estava. Agora está lá a ouvir outra vez tudo e fazer o processo natural da coisa. Nós não temos de ter medo, queridos. Sabes porquê? Porque é inevitável. Sabes, se o grande mal de muitas coisas é que as coisas acontecem e o que é que a gente acontece? É a mesma coisa. Eu não gosto muito... Eu sou mais eu porque eu digo as coisas que não devo. Mas hoje vou dizer também. Ainda por cima não está aqui a minha esposa. Nem o meu pastor, está tudo certo. Querido, se eu fizesse agora aqui uma Como é que eu posso ter um nome bom disto? Aqui. Baixasse e fizesse o número 2 aqui. Vocês não dão, mas ficava a cheirar mal. Certo? Cheira mal. Só que qual é o grande mal? É que a gente vem aí e cheira mal. Mas se ninguém limpar, daqui a um tempo deixa de cheirar mal. Só fica lá. E só vai cheirar mal se a gente lá for mexer. E há pessoas que, quando é aquilo, a gente, como está a ver lá a cena, a gente puxa um bocadinho mais e esconde. Já não cheira mal. A gente já está habituado àquilo ali, a gente só mete assim num sítio que não seja tão visível. E é isso, muitas vezes, que acontece com muitos dos outros que estão nas outras igrejas. É que a pessoa fica ali a viver perto daquilo, mas na boa. Já não cheira mal, já nem estorva, já estou habituado àquilo. E com Deus não pode ser assim. Com Deus, queridos, fazer é normal. Todos nós fazemos. Mas nós temos que remediar o erro. Nós temos que limpar, tirar dali, acabar com aquilo. É essa parte que falta muitas vezes na vida do crente. É nós só tomarmos exatamente aquilo que nós somos. E há coisas que vão sofrer, há coisas que vão... Não é, há coisas que nós, sem querer, nós vamos passar. Não é a nossa escolha. Mas se nós nos mantivermos firmes, Jesus vai ficar connosco. E mais importante, nós vamos ter com Ele. Porque é isso que nos vai interessar. Amém, igreja? Nós temos que ver, queridos, que Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando passamos por dificuldades, apertos, acusações, até mesmo de morte, aos olhos do mundo, até pode parecer injusta, mas nós já sabemos o que é que vai acontecer. Jesus está lá. Amém, igreja? Sabem, existem coisas pela qual nós passamos, e se não vacilarmos, eu acredito mesmo que Jesus nos aplaude de pé. Penso que não existe mais nenhum texto, já disse isto, na Bíblia, que Jesus se levantou para honrar. E eu creio que Ele se levanta para honrar aqueles que fazem o bem. Nós devemos honrar uns aos outros. Nós devemos dar honra a quem merece honra, queridos. A palavra de Deus diz, não tenhas medo de elogiar o teu líder, a tua esposa, o teu esposo, o teu filho. Não tenhas medo. Queridos, nós somos filhos de Deus. O meu filho, quando faz uma coisa bem, o que é que a gente faz? Nada. Ah, é igual. Estou sentado. Não, queridos. Quando o meu filho faz alguma coisa que é bom, a gente diz, uau, a gente aplaude. Boa, filho. Deus connosco é igual. Só que muitas vezes, como nós temos uma deficiência de paternidade muito grande, nós não vemos Deus como um pai. Ou se não vamos ver Deus como um pai que nós tivemos, que não é um pai bom. Mas Deus é amor, Deus é justiça, Deus não quer o teu mal. Queridos, Deus não quer, tu achas que quando Deus te vê a sofrer, com certeza que há aqui pessoas que estão a sofrer alguma situação. Tu achas o quê? Que Deus está feliz? Deus está, estou felicíssimo. O Sérgio está a sofrer e a Daniela, eu estou aqui todo contente, está indiferente. Não, queridos. Deus tem muita misericórdia de nós, mas há processos que nós temos que aprender a passá-los. E é isso que eu te quero dizer, queridos. Nós temos que aprender a crescer, a ser homens. Ser homens de Deus, mulheres de Deus. Amém, igreja? Então vou-te dar aqui algumas direções, se quiseres usar, usando o texto de Jeremias agora, de princípio. Talvez possam usar no teu dia-a-dia. Primeiro, Jeremias 18:1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo... Queridos, é tão grandioso... O que esta, só isto diz aqui, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo. Jeremias não teve que ir a lado nenhum para ouvir a palavra de Deus. Só que outra coisa que se criou muito é que a gente ouve que vem o profeta não sei o quê, e a malta vai toda para lá, vamos todos ouvir o profeta não sei o quê. Depois vem o profeta, a gente vai para... Agora vou à conferência do não sei de onde. Tem mal contra isso? Não. Não tem mal nenhum. Tem mal tu ires ouvir um profeta... Noutra igreja qualquer e deixares de ouvir o teu profeta. Que está aqui todos os domingos. Que é aquele que ora, jejua e se tu chamares é ele que te vai atender. Não tem mal, eu gosto. Há pouco tempo fui ouvir, mesmo agora, há pouquinho tempo fui ouvir o pastor Luciano Subirá, um poço, mas ele não é o meu pastor. Mas eu gosto de ouvir. Fui ouvir Hernani Dias Lopes, gosto de ouvir. Eu fui ouvir o pastor Cláudio Duarte, fartei-me de rir e levar porrada ao mesmo tempo, que é o que ele faz. Foi maravilhoso. Mas eu não perco a oportunidade de ouvir o nosso mestre. Queridos, nós temos um mestre na nossa igreja. Ele dá-nos um nó na cabeça, que a gente fica, como é que ele pensa, como é que ele vê estas cenas? A última pregação que ele fez lá na conferência, eu fui ter com ele assim, meu, onde é que tu vais buscar essas coisas? Ele parece que tem outra Bíblia. De repente a Bíblia abre na nossa cabeça e a gente fica assim, porquê que eu nunca pensei nisso? Porque eu não sou mestre e ele é. Então nós temos aqui, sabem que eu fiquei muito admirado, com segundo o que ele me disse, houve 250 adultos da MCI Sintra que foram à conferência. A semana passada o Daniel fez uma postagem, tiveram 1000 pessoas aqui, não é? E eu perguntei, onde é que estão os outros 750? Ah, pastor, tive que trabalhar. Não é trabalhar que vais para o céu, filho. Tu queres receber bênção, tu queres ouvir Deus a falar, tens que viver o ordinário, o dia-a-dia. Não é o sobrenatural. O sobrenatural é o que vai aparecer quando tu estás no sítio certo. Há uma palavra que eu dei na nossa igreja, que eu dei o título de Vivo o Ordinário e vais viver o Extraordinário. Porque é fazer o natural que a coisa vai acontecer. Então, se tu vais, aonde? No teu grupo de vida. Se há aqui gente que não tem grupo de vida, que não sabe o que é um grupo de vida, não se vão embora sem perguntar. Participa semanalmente nesse grupo. Não faltes a uma reunião da igreja. Tenta estar presente. Tenta vir. E aí Deus vai se manifestar. Tem mal isto a ouvir os outros? Não tem mal nenhum. Mas não vais com expectativa. Queridos, para mim hoje era fácil. Nós temos no nosso lema, na nossa declaração de propósitos, de edificar uma igreja profética. Primeiro é fácil. Há aqui malta que eu não conheço, apontava o meu dedo e eis que eu te digo que a partir de hoje... E depois se isso não acontecesse? O irmão fica lá todo desanimado. E quem é que leva com a pastilha? O que está aqui todas as semanas, porque eu estou lá do outro lado, se calhar nem nunca mais te vou ver. É bom a profecia? É. Mas uma profecia, queridos, tem que ser algo que já está no meu coração. E quando me apontou um dedo e disse assim, eis que tu vais para São Tomé um dia deste ficar lá, vai ser o pastor de São Tomé, ele dizia que não, olha lá. Agora está todo contente aí, olha aqui o meu obreiro aqui. Ó. Mas ele já sabia no íntimo, ele estava a lutar com São Tomé. Mas São Tomé era um propósito que eu já tinha posto no coração deste casal. E é assim, é bom a gente saber, não é qualquer um que manda uma profecia. Nós temos que aprender a ouvir os profetas da nossa casa, aqueles que conhecem as nossas dores, que sabem quem nós somos. Vocês têm um pastor e mais pastores, mas os nossos pastores presidentes, só já vos disse, são homens com história. Muita história. Falharam? Com certeza, queridos, que falharam. Muitas vezes. Em 26 anos devem ter falhado muito. Mas garantidamente que eles acertaram muito mais em tudo aquilo que eles têm feito até ao dia de hoje. Então, aprende a ouvir a voz do profeta da casa. Amém, igreja? Jeremias 18:2 diz assim, dispõe-te e deixa a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, para recebermos a palavra e direções de Deus para a nossa vida, temos de estar dispostos. Deus diz a Jeremias, dispõe-te. Eu quero-te fazer uma pergunta nesta manhã. Tens estado disponível? Ou tens estado offline? Como é que tem estado o teu botão para Deus? No verde ou no vermelho? Tens-te disposto a ouvir a palavra dEle? A meditar na palavra dEle? Sabem, queridos, não há crente nenhum que viva de culto de domingo. Isso não existe. Isso é o pessoal que os católicos fazem, que a gente critica tanto. Vão à missa no domingo e está tudo certo. Quando morre alguém, enterram. Quando nasce alguém, batizam. Isso não é evangelho. O evangelho é algo diário. O evangelho é algo... Tu tens que sair daqui, queridos. Tem que queimar. Gostaram do louvor de hoje? Se não gostaste, é um problema teu, porque não era para ti. Cantaste para eles? Não, não é? Também vão, pois estás a cantar para Deus e a gente é abençoado com a tua voz lindíssima, que é assim que funciona. Não é para nós, queridos. É para Deus. E se eu tiver numa busca intensa, e se eu pedir, Senhor, traz uma resposta, traz, e depois a gente de repente vê, e num momento qualquer, uma letra de um louvor, uma qualquer coisa que alguém diz, e a gente fica, uau. E podemos receber uma profecia? Sim, já recebi algumas. E cumpriram-se. Uma foi esta menina que está aqui, que hoje é pastora. Nem se lembra disso, de certeza. Num Kingdom Power. Que ela visse e disse, pastores, a mim e a minha esposa. E não éramos pastores, éramos só alguém que estava lá a abrir uma igreja em Torres Vedras ainda. Que Deus me mostrou que vocês iam ser um porto seguro para pessoas que estavam muito feridas com o Evangelho e que vocês iam ser, são dispostos para abraçá-los e daí iam nascer novos ministérios. Lembras-te disto? Num Kingdom Power aqui. E é isso que a gente tem feito. Vocês forem lá a Torres Vedras, temos malta que estavam mortos e hoje estão vivos. Porque se foi só dar um abraço, foi só deixar chorar e voltar à essência. Quer dizer, à essência, a Jesus. É aí que nós precisamos ter. É, foi, e nós recebemos aquela profecia e ela cumpre-se nos dias de hoje. Quando hoje alguém vem dizer assim, ah, pastor, lá em Torres Vedras tu vais ser o pastor da maior igreja. Hoje é fácil, eu já sou. Mas quando eu fui para lá e o próprio Deus me disse, lá em cima, que eu estava e mostrou-me a visão, a cidade que é conhecida como a cidade do Carnaval em Portugal, vai ser conhecida como a cidade que se vai render aos pés do Senhor Jesus. Sabem? E essa é aquilo que me motiva. É mesmo quando a gente tem só 10 pessoas, a gente tem esse coração. E de repente alguém vem e diz que Deus vai te usar e que não sei o quê, papá, e a gente chora porque aquilo tá alinhado com aquilo que nós estamos a fazer. Hoje é fácil, somos a maior igreja de certeza lá da redondeza, queridos. Mas não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. E a palavra que é pregada é esta que tu estás a ouvir aqui. Não, lá não é diferente. Às vezes é pior, não é, filho? Está em casa? A gente em casa somos mais bravos, não é? Aqui não pode ser. Entendem? Então nós temos que ter essa noção, queridos. Hoje é fácil, mas está a acontecer. Está a acontecer. Queridos, nós desde dia 1 de outubro até dia 19, que hoje ainda não tenho os resultados, nós tivemos 62 visitantes em Torres Vedras. Do princípio do ano até essa altura tivemos 272 visitantes na nossa igreja. Cristo, somos em Torres Vedras. São 46 mil habitantes. Se calhar aqui o bairro de Oressa tem mais. Mas nós continuamos a acreditar que aquela cidade vai ser um farol para muita gente se ir alimentar. E eu creio que dali vão sair novos pastores, novos obreiros, novos missionários. Vão sair dali. Porquê? Porque foi o desígnio de Deus. Foi Deus que colocou no meu coração. Foi um sonho que Deus me deu. Numa multiplicação de um grupo de vida. E eu fui ter com o pastor Cinto, na altura, há 12, 13 anos atrás. Disse, pastor, Deus-me um sonho, posso ir abrir um grupo de vida lá? E ele disse, vai. E eu disse, não der certo. E ele disse, voltas. Foi assim. E fomos, começamos numa casa, com 4 pessoas, uma igreja pequenina, passamos para outra igreja, estamos no terceiro espaço, e nestes últimos mês e meio, temos tido os cultos todos acima de 200 pessoas. Tudo para a honra e glória de Deus. Dispõe-te. Dispõe-te e desce aos pés da cruz. É o melhor lugar, queridos. Dispor-te, desce. Qual foi a última vez que tu te ajoelhaste aos pés da cruz para buscares uma direção de Deus? Constantemente. Vocês acham que foi fácil estes 15 anos que a gente está ali? Não foi, queridos. Foi difícil. Muitas vezes tivemos vontade de vir embora. Nós olhámos aqui para Sintra, porque levamos os nossos filhos a ver estes jovens todos a crescer e os meus filhos sozinhos connosco ali. Sermos maltratados dentro da própria igreja. Chegaram a ouvir dizer mentiras ao pastor de Sítio, da minha pessoa, de ele ser chamado porque cenas. Quiseram acabar com isto, mas não vão conseguir. Porque o propósito de Deus é muito maior que o meu propósito. E esse propósito vai se cumprir, não para a minha honra, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E nós temos que ser esse povo, que não abdicamos, não negociamos princípios. Eu não negocio nem princípios, nem propósitos. E o propósito de Deus na minha vida vão se cumprir até ao fim. Os propósitos de Deus na minha família vão se cumprir até ao fim. Mas eu tenho que me dispor e tenho que me descer para que isso aconteça. Amém, igreja? Queres ouvir a voz de Deus? Abre mais vezes a tua Bíblia. Abre mais vezes a palavra. Tens de estar disposto a meditar nas Escrituras e busca, em busca da vontade de Deus para a tua vida. Queres ouvir Deus a falar? Tens de continuar a abrir a Bíblia. E abrir a Bíblia diariamente. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao fundo de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o grande problema, queridos, é que nós muitas vezes tomamos uma decisão espiritual e depois abandonamos no ambiente natural. Quantas pessoas hoje estão 40, como o pastor Fábio disse lá no Impacto, dispuseram-se a estar aos pés de Jesus? Quantos não vão ser confrontados para abandonarem o pecado, para voltarem a ser fiéis no casamento, para deixarem dos vícios, para voltarem aos pés de Jesus? Quantos estão lá? Que vão chegar aqui logo à noite, vai ser uma festa. Vão dar aqui testemunhos maravilhosos. Só que depois saem daqui e vão para onde? Para casa. E quem é que está lá? Tudo igual ao quando eles saíram de lá. A única diferença é ele que chegou. E se ele que chegou não fizer a diferença, vai voltar tudo ao normal. Porquê? Porque a pessoa já vai pensar, ah, se calhar foi na emoção. Nunca troques uma decisão espiritual num ambiente natural. Queres ter a convicção de uma coisa que tu recebeste com Deus? Volta ao mesmo sítio onde tu estiveste e recebeste, num sítio espiritual, num culto, num lado qualquer, e pede a Deus: Senhor, dá-me a confirmação se é da minha cabeça ou se é algo mesmo que eu tenho que fazer. Amém? Não abandones nunca. Dispõe-te e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias 18:3: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus não deixou de trabalhar. Mesmo sem entender, mesmo tonto, com tudo o que está a acontecer à minha volta, eu não posso perder o norte da minha vida e ter a certeza que Deus está com o pé no pedal, na roda do oleiro. Não interessa a maneira como tu estás. Não interessa o que é que nós estamos a passar. Aquilo se vai, a gente vai pegar. Primeiro, nós dizemos, dispõe-te, desce. E o Salmo 21 tem a resposta para ti. E o que é que ele te diz? Quando a coisa estiver a apertar, quando achares que já não está como devia estar, o que é que diz o Salmo 121? Elevo os meus olhos. Mas eu estou prostrado. Eu estou quebrantado. Não é quando eu estou altivo. Elevo os meus olhos e de lá que vem o meu socorro. E ele vai terminar. O Salmo termina. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. É a palavra de Deus, é o Salmo. É aqui que nós temos que ver. Não interessa. Cristo, não interessa o que eu estou a passar. Interessa o que Jesus fez por mim. Amém? Não tem a ver com circunstâncias, com situações. Não é como estás, é com a certeza daquele que te sustenta, que te sustenta, não pode ser abalada. Jeremias 18:4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Mais uma vez te quero dizer, não é como tu queres, e sim como ele quer. Deixa-me dizer uma coisa nessa manhã, que eu tenho, e ainda essa é a nossa sorte, é ser ele a decidir estas coisas. Deus é um Deus de oportunidades, mas nós temos de ser um barro moldável. Cada vez que a coisa não corre tão bem, queridos, cada vez que a gente se depara, cada vez que a gente pensa, quantas vezes a gente pensa que a coisa vai, e de repente... Blá, blá, blá. O mesmo homem que está aqui, quando chegou lá a Torres Vedras, que ele também veio daqui de Sintra, e como ele não era bom, foi expulso daqui. Estou a brincar. É só para dizer... O Sérgio foi para lá. Então ele foi para lá, porque esta menina o resgatou. Mas apaixonaram-se no CBT, não foi num lado qualquer. Portanto, quem não fez CBT e é solteiro, é um bom sítio para ir buscar uma noiva ou um noivo. E abriu um grupo de vida Os dois, na casa deles, recém-casados. E o que é que aconteceu àquele grupo? Começou a crescer, parecia pipocas. Pá, 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 pá. Quando é por isso, tinham 17 dentro da casa deles. Pouquinho tempo. E de repente eu tomei uma decisão qualquer, já não me lembro, acho que tinha a ver com os jovens, troquei os cultos ou não sei o que, não sei o quê. E aqui o marmanjão, que na altura tinha... Ele já é grande, mas ainda era maior, com um braço assim deste tamanho. Vem-me dizer, pastor, desculpa lá, mas eu acho que não podes tomar essas decisões sem falares com a liderança. Esse gajo drogou-se. Na casa dele, ainda por cima, era a Sara pequenina. Bebezinha, bebezinha. Sim, meu, tu não precisas, não mandas nada aqui, pá. Tu tens aí um grupo, cresceu agora. Se não estás contente dentro de coisa, pegas e podes ir tu e o grupo todo, pá. Foi, Sérgio? Porque ele achava, como tinha 17 pessoas, que já tinha a igreja meio caminho, já. Dentro da casa dele. Então ele é que era o cara. Só que passado 15 dias, pediu-me perdão. E desse dia para cá, tem-se transformado num homem completamente diferente. Vocês entendem? É um balde. Deus chama. Ele naquele dia achava que estava a crescer e de repente estava à impureza, desmanchou-se. Só que Deus pegou novamente. E depois há um elemento essencial que trabalha o barro. Sabem qual é? A água. Para amolecer. Quando a gente quer apertar, a gente aperta, a água vai. E nós? Qual é o símbolo da água para nós? Que nos vai convencer e moldar? O Espírito Santo. Então o que eu quero te dizer, querido, deixa o Espírito Santo falar no teu coração hoje. Deus quer fazer de novo. Não guardes essas pedras nesse barro. Muitos de nós começamos a pôr a pedra para dentro. Só que eu vou dizer, quando nós formos ao forno, se tiver impureza, vai partir. E depois de ir ao forno, já não serves para nada. Se fores ler Mateus 25, há uns que vão para um lado e há outros que vão para o outro. Há 10 virgens, 5 vão entrar e 5 não vão. E não é para eu estar num ambiente de igreja que me dá acesso ao reino de Deus. É a minha transformação no Senhor Jesus. Então eu hoje quero te convidar a colocares de pé. Chamar os meus irmãos do louvor. E quero te convidar a fechares os teus olhos se estiveres à vontade para isso. E simplesmente pedires a Deus que te molde, que te retire. Que se tiver que desfazer, que desfaça, mas volte a fazer de novo. Que esse vaso possa ser quebrado. Nós servimos a um Deus de oportunidades. Moisés, perante Deus, traz as tábuas da lei, feliz da vida, depois de tanto tempo ao pé dele. Chegou cá embaixo, fizeram lá um bezerro, o menino ficou dói-dói e partiu as placas. Na nossa natureza humana, se calhar, o que é que nós iríamos fazer? Partiste, então agora não levas outras. Só que esse não é o nosso Deus. Deus diz, partiste, então Moisés, então queres pela parte mais difícil? Então anda. Mas agora vais tu cavar as tábuas e vais subir com elas. E aquelas tábuas que tu foste, vistes, que foram escritas miraculosamente, que isso imagino eu, que Deus quando deve ter pegado naquelas pedras e deve ter apontado assim um dedo e assim um laser, e ele escreveu, a segunda já não foi assim. Agora escreves, Moisés. Mas quando ele chegou, o rosto resplandecia, e na primeira vez não. Ele veio melhor, chegou melhor da segunda do que da primeira. Nós podemos olhar para Jonas, primeiro Deus diz, vai e faz, o que é que ele fez? Foi, mas foi para o sentido contrário. Mas como Deus é o nosso Deus de oportunidades, o que é que fez? Pegou nele, mandou-o no mar, veio um peixe grande. E Jonas esteve 3 dias na barriga daquele peixe, diz-nos a palavra. Deve ter sido um sítio, não deve ser um sítio bom para nós estarmos. Mas deu para ele meditar e arrepender-se, não, eu vou voltar. E ele voltou. E o que é que Deus faz? Vem aquele peixe grande, ali, chega à beirinha do mar, abre a boca, sai uma passadeira vermelha e diz assim, ai, Jonas todo. Não, queridos. O peixinho chegou à beirinha do mar e fez brrrr. Foi essa cara mais ou menos que eu fazia também. Agora vai-te lavar e vai cumprir o que tens que fazer. Muitas vezes, queridos, nós não aceitamos uma repreensão de alguém que nos ama e quer o nosso bem. Nós achamos que fazemos o que queremos fazer da vida e depois chegamos aqui e a gente tem que estender uma passadeira vermelha para o menino passar. Às vezes não vai ser. Às vezes vai haver uns espinhos para o caminho antes de tu voltares a estar onde tu estavas. Jonas não saiu limpinho da barriga daquele peixe, mas ele limpou-se e foi cumprir o seu ministério. E que tu possas fazer o mesmo. E tu que estás agarrado a algo que Deus te disse, que é bênção, Abraão. O que é que passou na cabeça de Abraão quando ele vai a caminho de Moriá, do Monte Moriá, para ir sacrificar o seu filho, o seu único filho, que teve 100 anos à espera que ele nascesse, o filho da promessa, e agora vão matá-lo? Deus mandou e eu vou fazer. Mas se tu não desconectares de Deus, tu não podes desconectar de Deus. Deus mandou, sim, mas eu tenho que estar atento. Deus mandou-me ir para Torres Vedras, sim, mas eu tenho que estar atento. Que um dia Ele pode querer que eu saia e dê espaço para outro. E de repente, quando nós vemos, e Ele deixa ir até ao fim, mete o seu filho em cima do sacrifício, e o que é que Ele faz? Levanta a mão, e de repente Ele diz, para, Abraão. E Ele parou. Sabem porquê? Porque estava conectado com Deus. E se Ele não tivesse? Ia assassinar o seu filho, porque vive promessas que foram feitas há 3 dias atrás. Mas eu não vou buscar mais a presença de Deus. E a palavra do Senhor renova-se a cada manhã. Os propósitos e os desígnios de Deus renovam-se. Ele vai fazer o que Ele quer, à hora que Ele quiser. E Ele hoje acha que tu deves estar aqui, amanhã acha que tu deves estar lá, e nós só temos que estar atentos. Senhor, eu só quero estar, sabem onde? No centro da tua vontade. Então fecha os teus olhos e ouve este louvor. Medita. Imagina-te como se fores um bloco de barro. Experimenta fechar os teus olhos. Tu és um bloco de barro pegajoso, mas agora há umas mãos que te envolveram. E essas mãos são as mãos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E Ele começou a fazer uma peça lindíssima e acabou de encontrar impureza que Deus te mostrou. Faz um pacto com Ele e tira. Abandona hoje esse pecado. Abandona hoje. Faz um pacto que daquele sítio onde tu tens ido, que não vais ir mais. Aquele site que tu foste, que já não vais voltar a ir. Aquela maconha que tu fumaste, que já não vais fumar mais. Aquela mulher que não é a tua, decide hoje abandoná-la. Aquele homem que não é teu, decide hoje abandoná-la. Quebra o teu vaso. Peço que possam baixar as luzes. Tem um tempo de meditação. Não vais embora da mesma maneira que tu chegaste. Deus tem algo para fazer aqui nesta manhã ainda. Prepara os teus ouvidos.
Aos teus pés estou para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti.
Eu quero te convidar a quebrar o teu vaso. Eu sei que já não é cedo, mas eu sinto no meu coração. Eu gostava que tu desses um passo de fé e que viesses aqui à frente quebrar esse vaso. Não saias daqui da maneira que tu entraste. Deus quer chamar-te nesta manhã e eu quero te convidar. Vem quebrar o teu vaso. Vem entregar essa impureza aos pés de Jesus. Não fiques paralisado no teu lugar. Não deixes que Satanás te prenda agarrado a esse lugar. Sai do teu lugar e vem entregar o teu vaso. Deus tem algo. Deus não terminou. Deus quer mais. Entrega aos pés do teu amado. Faz uma reconciliação com Deus. O Senhor Jesus está aqui de braços abertos à tua espera. Sai do teu lugar e entrega os teus braços. Entrega os teus pés. Quebra o teu vaso. Quebra o teu vaso. Quebra o teu vaso. Vem, Senhor, em nome de Jesus, toca na tua igreja nesta manhã, Pai. Deus, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que novos vasos vão ser construídos nas tuas mãos, Pai. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que a tua misericórdia e graça caiam nos corações, das mãos dos meus irmãos, Pai. Deus, realmente aqueles que vieram aqui à frente, Senhor, Deus, que eles possam sentir, Deus, que é um tempo novo, é um vaso novo. Deus, molda. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus uma chuva de bênção, Pai. Vem com a Tua presença, com a Tua água, Senhor. Vem que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um deles, Deus. Que haja uma manifestação, Pai, do Teu Santo Espírito aqui, Deus. E nós Te dizemos, Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Deus, moldar. Que sejam peças lindas e maravilhosas aquelas, Deus, que Tu vais voltar a fazer aqui, Pai. Toca no coração destes irmãos, destas irmãs aqui, Senhor, que eles sejam completamente moldados. Moldados da Tua maneira, Deus, e nós oramos nesta hora, no nome de Jesus. Pai, também os nossos irmãos que estão nas cadeiras, Pai, possam ter identificado algo que eles queiram, Senhor, em nome de Jesus, te entregar. Que hoje saiam daqui novos vasos. Que sejam vasos de honra, Deus. Eu declaro vasos de honra nesta igreja, Senhor. Vasos cheios da Tua presença. Vasos, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Vasos cheios de fé. Vasos, Deus, que Te buscam diariamente, Pai. Vasos, Deus, que vão honrar a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Podes dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Amém, amém? Que o Senhor possa vos ter abençoado com esta palavra.